Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Como sabem, temos na nossa ordem de trabalhos, temos a previsão para quatro audições, a primeira de todas com a direção da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. Tenho na mesa comigo a doutora Isabel Gené, que é a presidente, e tenho também o doutor Manuel Paisana, que é responsável pelo programa comunitário. Queria só recordar aos senhores deputados que, para além destas quatro audições, temos ainda um ponto extra na nossa ordem de trabalhos, que diz respeito a outros assuntos. Temos na agenda, para estes outros assuntos, um projeto de lei para o qual ainda precisamos de uma deliberação, um parecer que precisamos de deliberação hoje, porque vai a plenário na quinta-feira, está agendado para quinta-feira, e, portanto, temos de ter uma deliberação sobre isto ainda hoje. Em relação à direção da Federação do Banco Alimentar contra a Fome, o convite para aqui estarem resulta de um requerimento que foi feito na Comissão, por iniciativa do Partido Socialista, ao qual se juntou depois uma solicitação do Grupo Parlamentar do CDS para que fossem ouvidas três outras entidades relativamente à ajuda alimentar. Para o efeito, e creio que era uma regra que podíamos consensualizar aqui para as quatro audições que vamos ter hoje, eu daria a palavra à Sra. Presidente para fazer uma exposição, sensivelmente 10 minutos, com alguma flexibilidade. Tem o cronómetro à sua frente até para poder orientar, se assim quiser. O primeiro grupo parlamentar a intervir será o grupo parlamentar do Partido Socialista, que foi quem suscitou o requerimento. Nas três audições seguintes, uma vez que foi o grupo parlamentar do CDS quem suscitou que estivessem presentes essas três entidades, seria o grupo parlamentar do CDS a fazer o lançamento da ronda para debate. Face ao exposto, não sei se há algum comentário que os senhores deputados queiram fazer, se não, daria desde já a palavra à senhora doutora Isabel Joné, agradecendo desde já a vossa presença aqui hoje na nossa reunião da Comissão. Muito obrigado. Tenha a palavra, tenha a bondade.
Bom, então, antes de mais, muito obrigada por este convite. Penso que todos os senhores deputados estarão sensíveis e, sobretudo, estarão despertos para a importância do programa comunitário de apoio alimentar a carenciados para tanto as populações mais pobres do nosso país, que são apoiadas pelas instituições de solidariedade social, mas até também para a indústria portuguesa. E este fazia apenas um breve contexto, acompanho este programa há 19 anos. Sou voluntária e presidente do Banco Alimentar há 19 anos e ajudei a fundar 18 dos 19 bancos alimentares que há hoje em dia em Portugal e que em conjunto contribuem para a alimentação de 375 mil pessoas. E quando trabalhei em Bruxelas durante 7 anos e quando cheguei a Portugal, a primeira coisa que me ocorreu e com a qual tive que trabalhar foi com este programa comunitário de apoio alimentar a carenciados, que conheço muito bem. E este programa nasceu da necessidade de aproveitar os estoques de intervenção que resultavam da política agrícola comum. Ao longo dos anos, cada vez tem havido menos estoques de intervenção, porque houve sucessivas reformas da PAC, mas sempre foi atribuído a este programa, que se destinava a apoiar pessoas mais carenciadas, um lugar que a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu consideraram que era importante precisamente pela relevância que estes produtos assumem para as populações a quem são entregues. E nos últimos 2 anos, embora não havendo excedentes da União Europeia, por força das sucessivas reformas da PAC, por iniciativa do Parlamento e aprovação do Conselho, este programa foi reforçado e foi-lhe atribuída uma dotação de 500 milhões de euros, cabendo a Portugal um montante de 40 milhões de euros. E foi apenas com base neste neste programa e nestes produtos que têm vindo a ser disponibilizados ao abrigo deste Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados, que permaneceu sempre na Direção-Geral da Agricultura, que tem sido possível ajudar as instituições de solidariedade social a darem de comer a quem tem mais necessidades. Ora, como parece até que será compreensível, este tema da agricultura e dos excedentes agrícolas e o seu enquadramento na lógica da Comissão Europeia não desperta tanto interesse para os países do norte da Europa, nomeadamente para a Alemanha, como despertará para países do sul da Europa, como a França e a Itália. E, portanto, a Alemanha apresentou uma queixa no Tribunal de Justiça Europeu, dizendo que a Comissão não estava a dar a utilização desta dotação orçamental dos 500 milhões de euros para aqueles fins a que se destinava, que no fundo seria para recuperar os estoques de intervenção, mas sim para comprar no mercado produtos que iriam ser canalizados para este tipo de apoio. E o Tribunal de Justiça Europeu deu razão à Alemanha, que fez uma minoria de bloqueio com mais 6 países, primeiro eram 7, depois a Áustria desistiu, e este programa que se previa e que tinha uma dotação já aprovada de 500 milhões de euros para 2 anos, 2012 e 2013, passando a partir de 2014 para a Direção-Geral de Assuntos Sociais, viu um impasse que todos acompanharam seguramente, porque foi dado a grande destaque mediático, e apenas porque houve um compromisso político foi possível desbloquear esta minoria de bloqueio e o programa foi prosseguido no âmbito da Direção-Geral da Agricultura. Mas porque parece que há um compromisso da França de não prosseguir em nenhum outro âmbito, em nenhum outro contexto, este programa. Ou seja, aquilo que me parece que está aqui e que talvez suscite mais interesse, será que a partir de 2014 deixará de existir qualquer tipo de apoio agrícola ou de assuntos sociais ou social para as populações mais carenciadas da Europa e também de Portugal. Ora, este assunto merece uma reflexão de todos nós e tenho a certeza que em particular dos senhores deputados. Pela importância que assume não apenas para a população carenciada que é alimentada com estes produtos, mas também para a indústria portuguesa. Talvez não fosse pior citar, por exemplo, apenas que o arroz que é distribuído e processado com destino a este programa representa 7% da produção nacional de arroz. Ora, não existindo um programa que tem relevância e tem dotação, teremos de fazer uma reflexão, penso eu, seria oportuno fazer uma reflexão sobre se o que é mais importante, o contexto em que será mais importante ou da sua substituição noutro âmbito. Tinha preparado aqui um documento que depois distribuirei, se quiserem o favor de o receber, para ter uma pequena noção, os bancos alimentares contra a fome, que neste momento são 19, portanto, como disse, há 6 bancos alimentares contra a fome que recebem produtos deste programa comunitário, sendo que este programa comunitário representa hoje 20% daquilo que é distribuído pelos bancos alimentares contra a fome, por estes 6, que são talvez os maiores. O Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa é o maior dos 290 bancos alimentares contra a fome que há na Europa e significa, em alguns produtos, a quase totalidade dos produtos que são distribuídos. Não há excedentes de agricultura, por exemplo, no caso da manteiga ou até dos cereais que depois são transformados em massa e em bolachas. E, portanto, este programa tem uma grande relevância não só pela sua dimensão, mas também pelos produtos que são entregues. Tenho um conjunto de melhorias que depois direi que seriam eventualmente possíveis de propor, mas aquilo que eu me permitiria agora era fazer uma reflexão sobre este futuro do programa europeu na sequência da decisão do Tribunal de Justiça Europeu de abril, que resulta das sucessivas reformas da política agrícola comum, como disse, mas que vai implicar necessariamente uma brutal redução de um programa que tem um impacto inimaginável, tanto para as instituições de solidariedade social que recebem estes produtos, que são os únicos alimentos que são distribuídos pela Segurança Social em Portugal, mas também, e volto a frisar este aspecto porque me parece aqui importante, para os produtores portugueses e até para a indústria portuguesa. E, portanto, estaria agora ao dispor dos senhores deputados para todas as questões que entendam colocar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Miguel Freitas, para uma intervenção de 5 minutos.
Muito obrigado. Sr. Presidente, eu começava por cumprimentar a Presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. E é para nós uma alegria tê-la entre nós. Queria deixar uma palavra de grande admiração pelo trabalho que é desenvolvido pelos bancos alimentares contra a fome em Portugal. Deixar uma nota pessoal da minha relação longínqua com o banco, desde o primeiro grande acordo entre as organizações de produtores de citrinos do Algarve, quando eu era diretor regional de agricultura, que deixámos de enterrar fruta para passar a entregar a fruta aos bancos alimentares contra a fome, nos anos idos de 1996, até à última conversa que tivemos quando eu estava na representação portuguesa junto à União Europeia sobre o programa de carenciados. Vai um longo trajeto e eu queria deixar aqui uma palavra muito sentida à Presidente da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome. Queria também dizer-lhe o seguinte, como disse bem, nós estamos num momento em que temos que refletir profundamente sobre esta matéria. Porquê? Porque estamos a 2 anos de mudança de modelo em matéria de apoio aos carenciados. E, portanto, temos que fazer aqui um período que nos temos de preparar para um novo tempo. 2015 será um novo tempo em termos de ajuda alimentar contra a fome, naquilo que é o paradigma que a Europa parece querer implementar a este nível. E, portanto, eu acho que valia a pena nós começarmos a preparar-nos para esse tempo. E a primeira questão que gostava de colocar à Sra. Presidente era muito concreta e objetiva. Considera que o papel do Estado, hoje, ao nível do apoio aos carenciados, apoio alimentar aos carenciados, é suficiente ou insuficiente? Se é insuficiente, o que é que se pode fazer mais? E, portanto, a primeira grande questão. Porque nós temos duas grandes fontes de fornecimento a estes programas. Por um lado, o programa dos carenciados, por outro lado, as grandes campanhas que são feitas junto das populações e, finalmente, alguns pequenos programas que vêm das autarquias e de outras instituições. Mas estes são os dois grandes programas. E, portanto, não há uma intervenção do Estado que seja uma intervenção, digamos, verdadeiramente efetiva nesta matéria. E, portanto, gostava de saber a opinião da Sra. Presidente sobre isso. A segunda questão é saber qual é o nível de coordenação que existe entre aquilo que são os programas acarenciados e aquilo que é o trabalho do Banco contra a Fome, isto é, as campanhas que o Banco Alimentar contra a Fome realiza. porque a ideia que temos é que não há uma base de dados comum. Isto é, o Banco Alimentar contra a Fome tem uma base de dados, as delegações regionais da Segurança Social têm a sua própria base de dados, e isto não há uma interligação na base de dados entre as diferentes instituições. Nós gostaríamos de saber como é que nós podemos fazer esse passo, como é que podemos dar esse passo em frente. Porque, atendendo àquilo que é a realidade que eu conheço, não parece ser a realidade completa do país, o Banco Alimentar contra a Fome não tem um papel importante no programa de carenciados. Isto é, o programa de carenciados tem outras instituições e não passam pelo Banco Alimentar contra a Fome. Por exemplo, no Algarve, hoje existe a tentativa do Banco Alimentar contra a Fome coordenar essa atividade e, portanto, parece-me que seria importante perceber se o Banco Alimentar contra a Fome está a fazer esses esforços, não apenas em algumas regiões, mas nos 19 bancos alimentares contra a fome. E como é que está organizado? Isto é, pelo que sei, o Banco Alimentar contra a Fome não é distrital. Isto é, não tem uma base distrital. E gostava de saber, Senhora Presidente, se acha que essa coordenação deveria ou não deveria ser distrital. Isto é, se devia de haver uma base distrital de coordenação do programa de apoio aos carenciados, ou se havia, porque também nos foi transmitida essa ideia, a possibilidade de ser municipal. Portanto, distrital municipal, qual é a sua opinião? Finalmente, uma ideia que nós temos, que nos parece, daquilo que foi o contacto que tivemos com o programa e do trabalho que efetuámos, não existe nada de específico de apoio à primeira infância. Isto é, os programas de carenciados não têm um apoio efetivo à primeira infância. Isto é, embora no Banco Alimentar contra a Fome um dos critérios de distribuição alimentar é a existência ou não existência de menores e de bebés na família, o que é verdade é que não existe nada dirigido. Ora bem, nós estamos num momento de grande aflição, em que há um agravamento da situação social em Portugal. E, portanto, temos de ter aqui uma preocupação com esta primeira infância e, portanto, pergunto-lhe se acha ou não que seria conveniente que houvesse um programa nacional de apoio à primeira infância na luta contra carenciados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Abel Batista, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Doutora Isabel Junet, um primeiro agradecimento pela prontidão com que respondeu a este desafio da Comissão de Agricultura e Mar, mas um segundo agradecimento não menos importante e não menos sentido pelo trabalho e pela dedicação que Vossa Excelência e a sua equipa têm no empenho e no apoio àqueles que são os cidadãos mais fragilizados neste momento em Portugal, que são aqueles que recorrem ao apoio e à ajuda que é prestada através das instituições particulares de solidariedade social e da segurança social e, muito em particular, do Banco Alimentar que a senhora doutora dirige. E não só por todo o trabalho que faz em termos de execução, de angariação, de distribuição, mas sobretudo pelo exemplo que tem dado nas suas palavras, nas palavras que ao longo da vida nos vai trazendo a público. Doutora Isabel Junet, há aqui um conjunto de preocupações que são muito partilhadas até aqui entre todos nós. Aliás, logo que surgiram as notícias de que poderia estar em causa um corte de 3/4 do apoio do Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados, nós no CDS decidimos imediatamente apresentar um projeto de recomendação ao Governo que defenda de forma intransigente a manutenção deste programa. Como a senhora doutora disse há bocadinho e é de todos conhecido, este programa surge essencialmente como uma forma de resolver problemas de assistentes agrícolas na Europa. Mas a partir do momento em que os assistentes agrícolas começaram a ser cada vez menores, passa a ser necessário atribuir alguma verba a este programa. E se ele em 2006 representou um apoio para cerca de 13 milhões de pessoas a nível europeu, hoje está na Europa, aponta que a ajuda alimentar a pessoas com carenciadas possa subir para 43 milhões. Ora, não faz sentido É necessário encontrar aqui medidas políticas, porque não faz sentido, no momento em que diminui os excedentes e aumentam os carenciados, diminuir a verba de apoio. Obviamente que não faz sentido. E é necessário encontrar aqui medidas de compensação, e eu acho que temos que encontrar aqui medidas de compensação, sejam elas medidas políticas de apoio à atividade agrícola, sejam elas medidas políticas de apoio em termos de verbas para a aquisição de produtos para este efeito. Porque a senhora doutora há bocadinho referiu aí uma questão que é basilar neste problema. É que, obviamente, que primeiro está a dar alimento aos carenciados. Esse é o foco principal. Mas não podemos deixar de parte, nem podemos esquecer, o que é que está na base de tudo isto e o movimento que tudo isto leva. Seja no apoio à atividade agrícola, seja no apoio à comercialização e à transformação dos produtos agrícolas, seja na área da indústria agroalimentar, seja mesmo naquilo que é, efetivamente, toda a produção e toda a produtividade que há aqui que ter em atenção. Ora, havendo aqui, no caso português, um corte de cerca de 3/4 daquilo que seria o apoio, seria dramático, até porque os dados que a senhora doutora aqui nos apresenta, de cerca de 20% da distribuição dos bancos alimentares é proveniente da União Europeia, nós, por acaso, até tínhamos um dado ligeiramente maior, eram 26%, mas enfim... Não é relevante. Ora, a questão que aqui se coloca, Sra. Doutora, é a seguinte, na nossa perspectiva. Para além deste apoio que é necessário ter, será que nós conseguimos ter em Portugal mecanismos que se possam adaptar e ter aqui, em substituição daquilo que é o apoio comunitário, podermos vir a ter apoio nacional que preencha este apoio comunitário que vem da União Europeia? É possível a Portugal... E face à situação até em que nos encontramos, na sua opinião, Sra. Doutora, e conhecendo a realidade socioeconómica, sociopolítica e a situação do país em que nos encontramos, nós conseguirmos alavancar para este programa aquilo que são os 30 milhões de euros que eventualmente venham a desaparecer. É porque eu acho que a remuneração de muitas destas pessoas passa também por o alimento que recebem. Esta é uma forma de remuneração que muitas destas pessoas têm. À falta de remuneração do trabalho que às vezes não têm, à falta de remuneração de rendimento do trabalho porque não podem, à falta às vezes de saúde que não a têm, esta é uma forma muito, muito gratificante de as pessoas poderem ter alimento para si e para a sua família. E se, em alguns casos, até não existe para todo agregado familiar, como há bocadinho o deputado Miguel Freitas dizia, e muito bem, porque há muitas questões aqui, nomeadamente em termos de alimentação infantil-juvenil, que às vezes não é adequada. Há aqui, apesar de tudo, um conjunto de bens que são fundamentais para muitos destes agregados familiares. E, portanto, a questão que lhe deixava, senhora doutora, era se, com base nos elementos que tem ao longo da sua vasta experiência nesta matéria, se reconhece ou não que Portugal, para além do apoio que já é dado noutros programas, nomeadamente no rendimento social de inserção, se vê... que é possível ao país aguentar sem ter este apoio que vem da comunidade europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Presidente da Direção da Federação dos Bancos Alimentares contra a Fome, Dra. Isabel Joné, é com muito agrado que recebemos nesta comissão e que recebemos aqui, em nome de uma instituição que tem tido o mérito de tornar a vida muito melhor de muitos portugueses. E quer hoje em Portugal, quer no mundo, os bancos alimentares são reconhecidos como uma organização imprescindível para a luta contra a fome e, mais importante, no combate à injustiça social. Pelo que aqui ouvimos e pelo que sabemos, efetivamente a ação dos bancos alimentares é uma ação de grande mérito, que assenta efetivamente no voluntariado, na partilha, na dádiva, e saber que os bancos alimentares e em Portugal recolhem várias dezenas de milhares de toneladas de produtos e que já apoiam 1.800 instituições em Portugal. E pelos dados que tenho, cerca de 275 mil pessoas estão abrangidas por esses alimentos, devemos dizer que esta é realmente uma situação e é a mostra daquilo que, para onde temos que caminhar. E que se ajuda ao próximo, se não é já neste momento uma prioridade, no futuro não podemos olhar de outra maneira. a ajuda ao próximo, quer por parte dos indivíduos, quer por parte das empresas, quer por parte do Estado, seja ele central ou local, tem que ser uma prioridade. Não podemos voltar para trás. É uma nova forma de ver realmente a valorização até de muitas organizações que até hoje olhavam para dentro e se valorizavam fazendo um trabalho para elas próprias para dentro. Neste momento tem que ser em prol da comunidade e só assim temos a oportunidade de ter uma sociedade mais justa e mais equitativa. Mas para nós, deixe-me que diga que a solidariedade e a ajuda não é só dar algo a quem precisa, é também, acima de tudo, combater a injustiça e a exclusão social. A exclusão social, penso que é um ponto essencial em todas estas instituições de ajuda ao próximo. Relativamente ao programa de que aqui estamos a falar, é algo que nos preocupa muito. E em contraste na satisfação de a ter aqui hoje e de termos aqui a oportunidade de partilhar aqui um conjunto de informações, de perguntas e respostas, é também um motivo que nos leva a ter aqui, que nos causa alguma tristeza, que é, no fundo, a hipótese, a putativa hipótese de acabar este programa, que realmente tem vindo a sofrer grandes evoluções desde 1987 e que está neste momento, por causa de um conjunto de países minoritários e que consideram que, provavelmente, apesar do Parlamento Europeu ter manifestado em diversas ocasiões, 2006, 2008, 2011, publicamente, que o direito à alimentação e a necessidade de melhorar o acesso a todos à alimentação necessária, uma vida ativa, saudável, era um papel assente do Parlamento Europeu. Apesar disto, existe uma minoria de países que não considera que se possa fazer através de um programa destes. E, portanto, nós, neste momento, apesar de até 2013 termos a hipótese de continuar a ter este programa dentro daquilo que já tinha sido estipulado em 2010, que é os tais 500 milhões de euros e o financiamento total, portanto, não tendo os países que ter uma quota parte ou uma parte própria desse financiamento, a partir de 2014 isso poderá estar em risco. E, portanto, para nós é uma preocupação muito grande. É um setor que realmente, apesar de ter vindo a diminuir muito significativamente, que é a pobreza em Portugal, não tem reduzido tanto como aquilo que nós gostávamos, não é? Portanto, neste momento temos 18% da população que está em situação de pobreza, que representa 2 milhões de pessoas, o que, para termos uma noção, é algo que é de um valor considerável e que estes programas com que aqui falámos, os bancos alimentares, têm desempenhado uma grande ajuda em colmatar algumas dessas necessidades e, portanto, isto poderá estar em causa daqui a 2 anos. É também importante realçar, e as notícias são de há poucos dias, em que pela primeira vez as famílias cortaram os alimentos nos Estados Unidos, o que nos meses de junho e setembro, em período de comparação com o período homólogo, desde 96, ou seja, existe aqui realmente alguns dados indicativos que a situação vai piorar e, portanto, temos que, neste momento, todos juntos, trabalhar aqui num quadro que é a luta contra a pobreza. E, portanto, isto tem que ser uma prioridade de todos nós e uma prioridade nacional e portanto, nós estaremos, trabalharemos o que for necessário para que chegamos a esse fim. E dentro deste quadro, eu gostaria de lhe fazer algumas questões. Em primeiro lugar, já percebemos que os bancos alimentares têm distribuído algum destes alimentos que vêm do programa de ajuda alimentar. O que eu lhe gostava de perguntar é como é que é, já percebemos que em termos de produção, em termos industriais, vamos ter aqui algum problema, mas não é esse o que se trata hoje. O nosso problema é como é que acha que o Estado, ou se o Estado pode ter alguma ajuda no que diz respeito quer aos bancos alimentares, quer às instituições de solidariedade social, para colmatar essa necessidade que vamos ter daqui a 2 anos. O que pergunto também é quais são as iniciativas que poderemos, no fundo, nós, sociedade civil, não é, em conjunto com o Estado, tomar para que não só combata a essa fome e à pobreza, mas sim também em relação à exclusão social. Porque hoje em dia temos muitas pessoas com fome, muitos pobres envergonhados e que, de maneira alguma, muitas vezes até têm muita dificuldade em aceitar essa pobreza. E, por fim, perguntar-lhe que, sim, vou terminar, Sr. Presidente, que iniciativas, ou se acha, considera que existe uma oportunidade neste momento para que se façam algumas iniciativas da mudança do paradigma do consumo. Ou seja, não será esta a altura de nós trabalharmos conjuntamente com um conjunto de instituições para que os consumos, ou seja, o modelo de consumo de bens alimentares mude, por forma a tornar uma racionalização muito maior daquilo que até hoje não temos visto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Senhor, muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar os nossos convidados da Federação dos Bancos Alimentares, cumprimentá-los, dizer que é um prazer recebê-los aqui. Tinha três questões para colocar, muito rápidas e muito concretas, mas só uma questão prévia. É que a questão dos pobres e os números de pobres que temos em Portugal são fruto de políticas, de opções políticas e de um percurso que o país fez. Não apareceram por geração espontânea, às vezes parece que, e das intervenções que ouvimos, parece que aparecem por geração espontânea e esquecemos-nos disso, que são as opções políticas que fazem os pobres. E isto depois, esta necessidade que temos de reduzir e de eliminar os pobres, prende-se com uma coisa que a Sra. Doutora já aqui disse, que é a necessidade que temos de ter alimentos e de produção e de incrementar a produção nacional por duas vias. Por um lado tínhamos mais alimentos e por outro lado também tínhamos mais postos de trabalho e ajudávamos por duas vias. Mas as questões eram muito concretas e muito rápidas. A doutora falou aí na questão dos 20% que representava, daquilo que eu percebi era o programa comunitário, representa 20% de 6 bancos que são apoiados pelo programa de carenciados. Não percebia se era 20% do total do apoio que é feito em Portugal, era só concretamente relativamente a esses seis bancos. Era importante perceber o que é que, daquilo que é o programa comunitário de ajuda a carenciados, o que é que representa no bolo total do que é o apoio feito em Portugal. Primeira pergunta. Segunda pergunta era, gostava de saber mais sobre os mecanismos de distribuição destes alimentos, né, que são recolhidos ao nível dos bancos alimentares e depois como é que chegam a quem deles precisam. E uma última questão era que nos dissesse alguma coisa sobre aquilo que tem sido a evolução dos apoios em Portugal e das pessoas que estão dependentes destes programas para sobreviver, se tem alguma noção disso e nos últimos anos como é que estas questões têm evoluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria agora a palavra à Sra. Doutora Isabel Jané. Tem cerca de 15 minutos com a flexibilidade que se justificar.
Antes de mais, muito obrigada, Dr. Miguel Freitas. E os demais deputados que tiveram palavras tão amáveis para com a obra dos bancos alimentares contra a fome e para comigo pessoalmente. De facto, dizia o Dr. Miguel Freitas que a partir de 2014 teremos um novo paradigma nesta que é a ajuda alimentar. Efetivamente assim é, porque este acordo que foi agora obtido em Bruxelas será aplicável a 2012 e 2013 e, portanto, a partir de 2014 tudo isto vai mudar. E parece-me até muito oportuno que com esta antecedência se reflita naquilo que vai necessariamente exigir uma mudança de todos os Estados-membros, porque não se antevém que a recuperação económica da Europa possa pôr a máquina da economia a funcionar, como o Sr. Deputado João Passos gostaria de ver, Ramos, gostaria de ver, e eu pessoalmente também. De facto, se não se importavam, responderia mais ou menos a todos em conjunto. Penso que as as questões são até muito, muito semelhantes e muito próximas e, portanto, aqui, para termos aqui uma economia processual, fazia assim uma resposta mais abrangente. Efetivamente, Sr. Deputado, os pobres não nascem de geração espontânea. Mas em Portugal há uma pobreza estrutural a que se veio adicionar agora uma pobreza conjuntural. E é com essa pobreza estrutural que não temos sabido lidar. E é essa pobreza estrutural que vamos ter que, de alguma forma, mudar se não queremos que ela venha afetar toda a sociedade portuguesa e a estabilidade da sociedade portuguesa. O senhor deputado Nuno Serra disse que havia 18% de portugueses que são pobres. Pergunto ao senhor deputado se tem noção que em Portugal há 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 280 euros por mês. Se têm noção que 42% das pessoas em Portugal seriam pobres se não houvesse as transferências sociais. E é precisamente por causa destas pessoas que temos que encarar de frente este programa. E a necessidade, de, se não for este programa, de lhe encontrar um substituto, seja no quadro da agricultura, seja no quadro dos assuntos sociais. Mas não se pense que a lógica dos food stamps ou vouchers ou cartões de alimentos, como proposto para alguns grupos, serão a solução. Não são. Os pobres são pobres não só porque não têm a mesma oportunidade, mas também, muitas vezes, porque não se sabem gerir. Dar food stamps, cartões de crédito, débito, de alimentos, vales, tiquês, seja o que for, só vai induzir mais pobreza. O facto de se dar alimentos não é em si mesmo uma necessidade, e eu gostaria que não fosse necessário dá-los, mas é assegurar aquilo que é a sobrevivência de pessoas que muitas vezes não se sabem gerir e que seriam ainda mais pobres se não tivessem, pelo menos, comida. E estamos aqui a falar deste Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados. Aquilo que estamos a falar é de sobrevivência. E o facto de deixar de haver estes alimentos, que são os únicos alimentos que são distribuídos em Portugal por quem quer que seja, é a garantia da sobrevivência de muitos portugueses. Qual é o papel do Estado? Perguntaram alguns dos senhores deputados ao nível deste apoio de alimentos a carenciados, se é suficiente. Eu não sei dizer se é suficiente ou se é insuficiente. Não me parece que seja esta, e peço desculpa, seja esta a questão mais relevante neste momento. Ao Estado incumbe tudo aquilo, penso eu, que a sociedade civil não pode fazer e a regulação daquilo que a sociedade civil pode fazer. Então, há aqui este patamar da coordenação de que falou o Sr. Deputado Miguel Freitas, que pode ser assegurado efetivamente pelo Estado, e há articulação entre os vários intervenientes neste tipo de programas, sejam eles alimentares ou não. Efetivamente, o nível de coordenação que existe entre os programas acarenciados e as campanhas do Banco Alimentar não há, mas não tem de haver. Os bancos alimentares aquilo que fazem é, diariamente, recolher excedentes de produção da indústria agroalimentar, dos mercados, das cadeias de supermercados, das OPs, como o Sr. Deputado também sabe, pelos citrinos do Algarve, mas evitando que tenham uma morte prematura, que sejam condenados à destruição. Simultaneamente faz as campanhas de recolha em supermercado, que todos os senhores deputados conhecem, que tenho a certeza que já participaram todos, nem que seja dando um alimento, mas onde há muitos voluntários. Ora, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se por um lado estamos a falar daquilo que é um programa que vem com fundos europeus e que, na sua grande parte, é financiado pela Comissão Europeia, por outro lado, estamos a falar na bondade de cidadãos que querem dar de comer a quem tem fome. E, portanto, não misturemos as coisas. Os bancos alimentares, aquilo que fizeram ao longo destes 20 anos e em 19 pontos dos países que não coincidem necessariamente com o distrito, podem coincidir ou não, foi estruturar uma rede muito capilar de instituições de solidariedade social que conhecem e acompanham. Os bancos alimentares não têm nada a ver com a Confederação das IPSS que vem agora aqui a seguir, com as Misericórdias, com a Caritas ou o que seja. Os bancos alimentares, o que são grossistas de alimentos e, portanto, distribuem alimentos a estas instituições todas. Neste momento são 2.047 instituições que conhecemos. Os bancos alimentares têm uma base de dados com o nome de todos os pobres que são ajudados. Mas essa base de dados não a passam à Segurança Social. Porquê? Porque em Portugal existe uma coisa que os senhores deputados sabem muito melhor que eu, que é a lei de proteção dos dados. E, portanto, quando o senhor deputado me fala em haver bases de dados comuns, eu presumo, e não posso deixar de concordar consigo, que é uma base de dados comum de instituições de solidariedade social e não de pessoas. Porque, efetivamente, aquilo que existe é um conjunto de instituições de solidariedade social que são apoiadas com alimentos pelos bancos, mas que são apoiadas com os alimentos que vêm do PCAC, deste programa comunitário, mas que são apoiadas todos os dias com muitos mais alimentos que vêm de outras origens, nomeadamente as retiradas de fruta e legumes que o senhor deputado também conhece. E, portanto, os bancos alimentares nunca quiseram assumir a distribuição destes produtos só, porque entendem que este programa tem regras de funcionamento que em Portugal são repartidas ou partilhadas entre o IFAP e o Instituto de Solidariedade Social. E, portanto, o Banco Alimentar tem sido um interlocutor privilegiado do Instituto de Solidariedade Social, aconselhando quando este pede conselho, o que tem sido raro. E também, sempre que é solicitado parecer, nem sempre nos parece que queira ser ouvido aquilo que as entidades que no terreno conhecem bem as necessidades das instituições têm para dizer. Então, de facto, há aqui que privilegiar com o apoio, até alimentar, esta primeira infância, nomeadamente quando se assiste a que há cada vez mais crianças na primeira infância que são apoiadas por creches e quando se assiste a que estas creches são IPSS. E, portanto, há aqui que haver um reforço efetivo com alimentos e não só às crianças da primeira infância. Eu penso que o Sr. Deputado tem muita razão quando considera que seria oportuno e desejável haver um Programa Nacional de Apoio à Primeira Infância. Só para ter uma ideia, e não sendo dentro deste contexto, no âmbito da Interajuda, que é uma instituição da qual sou Presidente e Fundadora, fizemos um grande programa apenas de rastreio de ouvidos, olhos e saúde oral a crianças de 5, 6 anos para saber se estão em condições de ir para a primeira classe, para o primeiro ano, e não serem burras e logo, portanto, excluídas e, portanto, fazer com que sejam pobres porque são maus alunos na primeira classe. E em 53% dos casos as crianças tinham deficiências auditivas, em 26% dos casos tinham deficiências de visão que os pais nunca tinham detectado. Portanto, estamos a condenar o futuro de crianças. Isto é saúde pública e, portanto, penso que quando o senhor deputado preconiza um Programa Nacional de Primeira Infância, ele vai muito mais do que a alimentação. Vai com todas estas vertentes que têm a ver com as crianças pequenas e penso que o combate à pobreza se faz por cortar ciclos e um dos ciclos que se corta é este. Se estas crianças tiverem acesso a melhor educação e se forem ajudadas ouvindo e vendo melhor, pode ser que tenham mais hipóteses de não ser pobres. Ao CDS, ao Sr. Deputado Abel Batista, este projeto de recomendação que o CDS fez ao Governo para apoiar este programa, de facto, é muito oportuno e é muito necessário. há de ser necessário haver umas medidas nacionais de compensação para este programa, porque, como referiu, há cada vez menos dentes e há mais carenciados, infelizmente assim é, mas sobretudo estes carenciados começam a estar demasiado próximos de todos nós. E tenho a certeza que todas as pessoas nesta casa, nesta sala, conhecem hoje em dia alguém desempregado. E é por isso que temos que estar atentos a este programa e a outros programas que tenham uma dimensão que extravasa até a assistência social. E este programa, que porventura começou por aproveitar estoques de intervenção para assistência social, para ajudar as famílias mais necessitadas, é assim que vem na diretiva da União Europeia, hoje em dia é, como disse, gerador de emprego na indústria, na agricultura e não só. Perguntou se este programa representava 26%, 20% do quê? Então, ele representou em 2010, como disse, 26% do todo que foi distribuído pelo conjunto dos 19 bancos alimentares, muito embora apenas 6 bancos alimentares é que recebam estes produtos. Portanto, há um todo que foi de 27 mil toneladas de alimentos, que representaram 36 milhões de euros, que foram distribuídos o ano passado pelo conjunto dos 17 bancos que tinham atividade, havia dois que ainda não tinham atividade e que têm agora, o de Beja e da Terceira. E estes produtos que foram recebidos e distribuídos vindo do Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados representaram 26% do todo, o que não significa que representem 26% de cada, não é? Por exemplo, o Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro, no caso do Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro, representa 43%, no caso do Banco Alimentar contra a Fome de Lisboa, 17%, no Banco Alimentar contra a Fome do Porto, 30%. E, portanto, como cada banco depois tem uma ponderação diferente no todo, é assim. Não sei se temos que fazer mudanças no paradigma do consumo, se calhar temos, mas não sei se esse tema das mudanças do paradigma do consumo tão oportuno, essa sua interrogação é para esta sessão. Perguntou ainda quais são os mecanismos de distribuição de alimentos. Os mecanismos de distribuição de alimentos dos bancos alimentares são simples. Os bancos alimentares não distribuem nada a nenhuma pessoa. Porquê? Porque o saco, portanto, o alimento, o saco de alimentos, não deve ser um fim em si mesmo. Deve ser um meio de promover autonomias e lutar contra esta exclusão social que vem muitas vezes da falta ou da privação de alimentos. Quando me dizem que as autarquias vão abrir cantinas de escolas agora nas férias do Natal, eu, da minha experiência a lidar todos os dias com esta realidade dolorosa, digo-lhes que não vão ter crianças. Porque não há nada que promova maior exclusão social do que é ter os pobres separados dos ricos. E, portanto, o facto de abrir cantinas escolares ao fim de semana é uma intenção louvável em si mesma, mas pode ser muito indutora de exclusão social. Aquelas crianças nunca mais vão jogar à bola com mais nenhum, porque são pobres. E, portanto, passaram a ter um rótulo na testa. Penso que a verdadeira inclusão social exige de todos nós uma grande atenção àquilo que é a dignidade de cada pessoa. Então, os mecanismos de distribuição de alimentos, como perguntava, eles nunca são diretos, são sempre por via das instituições, precisamente para preservar a dignidade de cada pessoa. E a cada instituição de solidariedade social que nós acompanhamos com alimentos dados pelos bancos alimentares, mas acompanhamos hoje em dia com muito mais do que alimentos, com gestão e organização através da Entreajuda e com voluntários. Lançámos a Bolsa do Voluntariado, que é o maior site português do voluntariado e que foi lançado por nós aqui há 4 anos. Ganhou um prémio da Comissão Europeia ainda este ano, no Ano Europeu do Voluntariado. E lançámos numerosíssimas ações de capacitação das instituições com voluntariado qualificado, mas aquilo que fazemos é querer estruturar uma rede para que essa rede possa chegar melhor aos pobres. Porque queríamos, de facto, que não fosse necessário alimentar estas pessoas. Queríamos promover autonomias e queríamos cortar ciclos de pobreza. Perguntou ainda qual é a evolução dos apoios em Portugal e a dependência deste programa. E posso-lhe dizer, Sr. Deputado, posso-lhe dizer, Srs. Deputados, que em Portugal não existe mais nenhum programa com alimentos, hoje em dia. Todas as outras ações, todas as campanhas, ações, programas que existam de angariação e distribuição de alimentos são as campanhas do Banco Alimentar, dos bancos alimentares, e não há mais nenhum programa de angariação e distribuição de comida, de alimentos, que não seja o PCAC, o Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados. E, portanto, eu penso que, até porque há informações recentes que indicam que a Comissão vai incluir na proposta do novo quadro multianual de financiamento de 2014-2019, e, portanto, uma vez mais, louvo a sua antecipação, antevisão, penso que é assim que podemos fazer alguma coisa diferente, mas vai ser proposto um esquema que vai substituir este programa de ajuda alimentar, integrando numa política social da União Europeia com o financiamento do Fundo Social Europeu. Ora, se assim for, se de facto assim for, não são boas notícias. E, portanto, este apoio e este programa estão condenados. Contra esta hipótese, talvez que a revisão da política agrícola comum possa vir a incluir, para além da estabilização dos preços, uma garantia de preços razoáveis aos consumidores, mas, sobretudo, seria uma oportunidade de manifestar um compromisso político da União Europeia, de cada um dos seus Estados-membros, em relação a esta contribuição para uma verdadeira política alimentar. E penso que, para não termos que falar mais de necessidades alimentares, que acho que é alguma coisa que nos envergonha a todos os que estamos aqui, seria necessário haver um comprometimento e um compromisso de se conseguir adotar uma verdadeira política alimentar. Espero ter respondido a todos.
Muito obrigado, Sra. Doutora Isabel Jonet. Queria-lhe agradecer em nome da Comissão Parlamentar de Agricultura e do Mar a sua presença aqui hoje, assim como a do Sr. Dr. Manuel Paisana. Agradecer o inestimável contributo que tem dado, o extraordinário trabalho que tem feito e colocar à disposição também da instituição a que preside os serviços desta Comissão naquilo que for necessário para qualquer eventualidade. Uma vez mais, muito obrigado. Senhores Deputados, fazemos só uma pequena pausa para, já de seguida, fazermos a audição com a Caritas Portuguesa. Muito obrigado. Obrigada.